de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis e quatro na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, pra você, pra você, pra você também. Bom dia pra todo mundo. Estamos chegando, início de manhã de terça-feira, hoje 16 de dezembro. Oh, 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 oh. O Natal tá chegando, 2026 também batendo na porta. E a metralhadora da informação tá no ar a partir de agora no oferecimento Planeta Doces. Já o Autopeças, Banco Bom Sucesso, Casa do Carpinteiro e Premoldados Guarabara. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita e do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho Santos. Chegando, chegando pra dar bom dia pra todo mundo com o rádio ligado nos quatro cantos. Hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, e você vem comigo, vem com Robertinho Scarpita até as 8, com mais uma edição da série Tropa de Elite no seu rádio, um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com o Scarpe até as 8.
Nossa equipe já escalada, o melhor time de correspondentes interligando toda a região. Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E ainda no Bola Dentro tem ele, Edenildo Braga, sendo convocado, trazendo as informações esportivas e a sua participação aqui é muito importante. 739-8829-1029, você manda a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Fala no Tropa de Elite, chama o Marinho Santos, chama a Scarpita, chama a Gabi, viu? 739-8829-1029. Vamos saber como é que vai ficar o tempo nessa terça-feira, antes das manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Ó, a primavera tá indo embora, o verão já tá chegando e o clima tá gostoso, viu? A cidade de Ilhéus vivendo um novo momento. A expectativa de receber os parentes que estão fora, né? Final de ano sempre tem a reunião da família, encontros, confraternizações. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. A chuvinha caiu na madrugada, viu? Agência Clima Tempo e a informação chegando.
E a temperatura...
Termômetros marcando 26 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. 0% é a probabilidade de chuva para hoje, de acordo com a agência Clima Tempo, e o clima está parcialmente, né? O Astro Rei, seu repórter, vai reinar, vai ficar parcialmente ensolarado. E aí os cuidados, nós estamos no dezembro laranja, os cuidados com a pele, o câncer de pele, inclusive sucesso absoluto, foi o mutirão, o primeiro mutirão realizado aí pela Prefeitura em parceria com a Associação Brasileira de Dermatologia e através do rádio, né? O rádio mostrando a sua força. O rádio é o maior veículo de comunicação do mundo. 6:08 na Bahia, vai se atrasar não. 6:08, você que vai cruzando as estradas da nossa região, nosso muito obrigado pela essa carona gostosa. Você leva a Gabi aí do seu lado, viu? A turma que tá deixando o plantão agora, olha, daquele descanso merecido, né, seu repórter? O pessoal trabalhou a noite toda, plantão de 24 horas, seu repórter. Tem um de 12, tem um de 24. É, agora vai pra casa daquela descansada. E você que tá acordando agora, tá rolando na cama, nosso muito obrigado por você já estar aí agoniado. Levanta, levanta, acorda pra vida. E a turma que vai entrar no plantão agora, tá pegando no batente, bom trabalho. E também pra você, né, que tá na luta aí do seu primeiro emprego, enfrentando desafios, acredite, foco, determinação e fé. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite, entrevista ao vivo, capitão de corveta na Seara Nascimento, que também é a delegada da Capitania dos Portos em Ilhéus.
Câmara Municipal conclui audiências públicas sobre alterações da lei de uso e ocupação do solo.
Hospital Vida Memorial em crise. Salários atrasados, 7 meses, afeta médicos, enfermeiros e técnicos.
Prefeitura de Ilhéus entrega veículo ao Conselho Municipal de Saúde para fortalecer ações de fiscalização do SUS.
Defensoria Pública da União, a DPU, inaugura posto de atendimento gratuito em Ilhéus.
Negociadora de armas para facção foi presa na Cidade Nova, aqui em nossa cidade.
26 integrantes de uma facção criminosa foram alcançados durante Operação Costa Seguro com granadas e pistola, drogas, balança e câmara de vídeo monitoramento.
A PPI discute com o prefeito de Ilhéus sobre direitos de professores contratados e benefícios da educação.
E Câmara de Vereadores de Ilhéus conclui audiências públicas sobre alterações na lei de uso e ocupação do solo.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia, Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
6:11 na linda Princesa do Sul. 6:11. Olha, a crise na saúde é preocupante. E em Ilhéus, a crise no Hospital Vida Memorial, ali no terminal urbano, e salários estão atrasados há 7 meses, estão afetando médicos, enfermeiros e técnicos. O blog Ilhéus 24 Horas recebeu novos e graves relatos de profissionais do Hospital Vida Memorial que denunciam a continuidade dos atrasos salariais e afirmam que a situação chegou ao 7º mês consecutivo, você imagina, sem pagamento para parte da equipe médica da enfermaria. Além de enfermeiros e técnicos de enfermagem, e de acordo com a denúncia que foi encaminhada ao blog Ilhéus 24 Horas, os profissionais estão enfrentando dificuldades financeiras severas, mesmo com os repasses da Secretaria Estadual de Saúde sendo realizados de forma regular à unidade hospitalar. Segundo informações, os valores mensais transferidos variam entre R$ 600 mil a R$ 620 mil. Ainda assim, os salários seguem em aberto. E aí os trabalhadores relatam que muitos já estão passando por necessidades e que tornou o cenário insustentável para quem atua diretamente no atendimento à população. Parte dos profissionais já pediu demissão diante da falta de perspectiva, enquanto outros permanecem trabalhando mesmo sem receber por compromisso com os pacientes. A equipe informa que denúncias já foram formalizadas junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB, e que o sindicato da categoria também já foi acionado. No entanto, até o momento não houve uma solução. Não houve uma solução concreta para resolver o problema. Então aí, diante da gravidade da situação e da ausência de respostas efetivas da administração do hospital, os profissionais estão decidindo aí buscar apoio aos veículos de comunicação, à imprensa regional, para dar visibilidade ao caso e posicionar por uma resolução imediata. Você imagina, Scarpe?
É, situação delicada, né, senhor repórter? Mesmo porque é um hospital que recebe recursos, né? É, atende pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, tem convênios com o governo do estado. É, agora também tem uma ala particular. E esses profissionais estão sete meses com salários atrasados. Inaceitável.
Você imagina, recebe 600 a 620 mil do governo do estado, que é o repassado.
O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo, seu repórter? É o reflexo do que a gente vai falar agora. Eu tenho acompanhado a movimentação, eu queria inclusive pedir a sua atenção, amigo ouvinte. É, cidade de Una, eu estava navegando nas redes sociais no Una News, e fiquei surpreso com o discurso do vereador Ranieri. E dizer para o vereador, quando o vereador fala que para apoiar um deputado tem que ter mala, seu repórter, eu fiquei até assim assustado. Dizer para o vereador Ranieri, é muito fácil, vereador, fazer discurso moralista. E aí me lembrou que o Ranieri, ele apoiou o deputado Euclides Fernandes, lá de Jequié, o coroa Euclides Fernandes, inclusive, teve envolvido aí numa polêmica no atendimento da unidade de saúde. E eu tenho certeza, viu, vereador Ranieri, que o Euclides Fernandes, lá de Jequié, ele não vai concordar com esse seu discurso. Discurso até obediente. Obediente, seu repórter. Eu acho que a Câmara de Una precisa, né, cumprir o seu papel. As coisas que estão acontecendo na pacata e pequena cidade de Una é um negócio que chama a atenção até do Ministério Público. Queria aproveitar e mandar um abraço à doutora Alícia, a 8ª promotoria, é que também fica na responsabilidade da fiscalização. Agora o Ministério Público precisa ser o quê? Provocado, né, senhor?
Eu já ia falar isso. A 8ª promotoria, a promotora Alícia, tem que ser provocado para poder o Ministério entrar em ação.
Para fechar, eu só queria dizer pro vereador Ranieri que a turma lá da Fazenda Bolandeira, eles estão com saudades do Ranieri. Fazenda Bolandeira, precisa fazer uma visita à Fazenda Bolandeira, vereador Ranieri. Vamos continuar acompanhando os bastidores da política da cidade de Una. É a única cidade que tem
dois prefeitos.
Dois prefeitos.
O Ranieri só apoia se tiver o pacote.
Mala. Ele deixou bem claro nesse discurso, eu fiquei assustado, senhor repórter.
É o vereador do pacote.
Do pacote. Vamos continuar acompanhando. É brincadeira um negócio desse, viu? Vereador tem que fiscalizar, né? É o representante do povo, fiscalizar, elaborar as leis em prol do povo. Mas o pacote, será que o pacote é dividido com o povo, senhor repórter?
Pacote é só pra ele.
6:17 na Bahia, vamos no zap zap da moral pra quem dá moral pra gente. Daqui a pouquinho vamos falar da campanha Legal no Mar, a campanha vai ser lançada amanhã. E a delegada da Capitania dos Portos será a nossa entrevistada de hoje. Ela recém-chegada, Ilhéus, né, seu repórter? Assumiu aí o cargo, tem pouco tempo e já vem fazendo um trabalho brilhante, preparando, né, a cidade. A Marinha tem uma responsabilidade muito grande, a delegacia da Capitania dos Portos de Ilhéus. Nossa cidade aí tem um litoral imenso e ainda atende, né, a outros municípios da costa aqui da nossa região.
Capitão de corveta na Seara Nascimento, daqui a pouquinho ela vai sentar aqui, ó, à minha direita e à sua esquerda, Scarpa.
Verdade, verdade. Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
739-8829-1029. Bom dia, tropa de elite, por favor. Eu me chamo Ednei França dos Santos, perdi minha carteira com documentos no ônibus da Rota em Itabuna, ali em Itabuna e Itacaré, às 6 horas de sábado. Por favor, ajuda a gente a encontrar esses documentos. Quem encontrar deve deixar lá na Malaguti, Madeireira, ou entrar em contato aí com a Gabriela FM. Tem também um telefone dele aqui, mas vamos ver se a gente ajuda aí, ó. Ednei França dos Santos. Atenção, atenção, amigos. Ednei França dos Santos. Ele perdeu a carteira com todos os documentos no ônibus da rota, na linha Itabuna e Itacaré, no horário das 6 horas no sábado. Tá certo? No sábado, dia 13, ele perdeu a carteira aí nesse ônibus. Vamos ajudar o Ednei a encontrar a carteira com os documentos, tá certo? Vai ter gratificação, viu? Vamos ver a força do rádio. Bete lá do Sol e Mar. Bom dia, excelente dia. Que hoje teu dia seja, né, acompanhado pelos anjos e abençoado por Deus. Sempre, sempre, né? Dona Creuza, bom dia, Dona Creuza. Linha 1 do Tropa.
Bom dia, meus amigos. Marion Santos, Robertinho Scarpita. Que Deus ilumine o dia de cada um de vocês.
Amém, amém.
Marion Santos e Robertinho Scarpita. É Creuza do Nossa Senhora da Vitória.
Dona Creuza.
Fala com o Cacá do colchão, Cacá. Que é ele o secretário Cacá, da limpeza. Cacá. Por favor, nos ajude a limpar aquela beirada daquele valetão. A gente não aguenta mais de tanta sujeira. Tá um matagal, Marion Santos. Que eu vou fazer umas fotos e vou mandar pra vocês.
Já falei com o
não
Cacá.
Não é passar máquina, manda roçar. Viu? Manda roçar aquela beirada daquele valetão pra ver se a gente passa o Natal
tudo limpinho.
Limpo. Porque limpinho. Tá, a situação tá feia. Por favor, nos ajude aí. Manda roçar a beirada daquele valetão ali do Nossa Senhora da Vitória.
Dona Creuza, a senhora já mandou essa mensagem aí, né? Pedindo essa limpeza. Já encaminhamos aí a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Estou aqui em Tamaraju, ligado na metralhadora da informação. Aurélio, grande Aurélio. Aurélio é o homem lá de Ribeira das Pedras, viu? E que assim seja, para cada dia, desejo do nosso coração, uma oração. Para cada oração, um milagre. E para cada milagre, a nossa gratidão. Um abraço, viu?
Eu acho que imaginei aqui agora que também ele tinha uma tendência a ser padre ou reverendo, o Aurélio. Copiar o irmão.
Aurélio é gente boa, gente boa. Um batalhador, seu repórter, né? Uma grande liderança e tem um futuro aí super, né, proveitoso para ajudar o povo. Viu, Aurélio, um abraço para você. Vamos agora lá para Princesa Isabel, ele não cansa, rapaz. Homem acorda cedo, é o palhaço Pirulito. Bom dia, bom dia, bom dia.
Ei, começou cedo hoje. Eu estou chegando, eu cheguei. Menino, olha o zóio. Eu quero desejar um Feliz Natal, um ano cheio de paz, com Jesus no coração, na vida, para Marinho Santos.
Amém.
Escapito, que Deus abençoe sua vida, meus jovens, e dê saúde, força para trabalhar sempre, sempre ajudando o povo, a cidade de Léo. Que Deus abençoe também o prefeito, que está trabalhando, vai trabalhar melhor ainda, porque Deus vai ajudar. E Feliz Natal também para os ouvintes que estão ligados no seu programa, viu? Marlene, da saúde,
Marlene.
Um abração também. Dona Deusuíta lá no Banco da Vitória, Robson, engraxado especial de Léo. Também prego do Biônico da Princesa Isabel e Jorge da Guarda. Que Deus abençoe, Feliz Natal, um próximo ano novo cheio de paz, de alegria, com Jesus na mente e na vida, porque só esse é o caminho, Jesus é o caminho para nos ajudar. Que Deus abençoe. Eu já fui.
Valeu, Pirulito, um abraço para você. Dona Linda, também tá ligada com a
bom
gente.
Bom dia, Marion Santos, Robertinho Scarpita, não posso... Mãe, seu dia para não dar um bom dia a vocês. Ontem eu não estava em casa, mas hoje eu estou em casa. Graças a Deus. E Deus te deu um bom dia.
Amém, amém, amém. Olha, ontem eu recebi a notícia triste, falecimento do Zola. O Zola, morador lá do Banco da Vitória, seu repórter. Meus sentimentos aí, a Mara, a Dalva, a Silvia, todos os filhos, né? A viúva, amigos, a Carmen também. Sogro
Coutinho Neto.
Sogro do nosso querido colega Coutinho Neto, seu Zola, viu? E aí, registrar aqui o falecimento do seu Zola, lá do Banco da Vitória, seu repórter.
Aproveitando, Scarpe, dizendo que hoje tem a missa de sétimo dia do meu grande amigo, o Deck, o Valdec, bairro da Conquista. Ele que morava pertinho ali da Igreja Santa Rita, Valdec Alves Cardoso. É homenagem ao amor e às memórias que nunca se apagarão. O DEC hoje, portanto, dia 16, às 18 horas, na Igreja Santa Rita. O Valdec, o DEC, irmão do Valdicão e do meu amigo Valvi. Então, hoje, 18 horas, a grande missa aí de sétimo dia, em memória do nosso DEC, o Valdec, que também... Era serralheiro, Scarpe.
Daqui a pouquinho tá tendo uma confusão tremenda, né? no Simpojude, seu repórter. O Simpojude é o sindicato, né, dos trabalhadores do judiciário. Mais de 80 horas em cargo inacumulável. O diretor do Simpojude é denunciado por ser fantasma aqui em Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto, porque agora vamos falar de um corpo que foi encontrado, é, rapaz, ali nas areias, próximo à ponte. A ponte estaiada Jorge Amado. Informação chegando aqui no Tropa de Elite, seu repórter. Imagina só, rapaz, populares, né? É, localizaram, acionaram a polícia, o corpo de um homem encontrado na praia. É, a polícia investigando as circunstâncias. O corpo de um homem foi encontrado na manhã da última sexta-feira, ali na faixa de areia, próximo à ponte estaiada Jorge Amado, no Pontal. A descoberta foi feita por populares que acionaram as autoridades após avistarem aí a vítima na orla. E aí, conforme registros e vídeos que circulam nas redes sociais, inclusive vi aqui, né, acionaram as autoridades, a perícia, a equipe da Polícia Militar foi rapidamente ao local, preservando aí, aguardando a chegada do DPT, o Departamento de Polícia Técnica, que realizou a remoção do corpo para necrópsia lá no Instituto Médico Legal. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente pelas autoridades, nem tampouco a causa da morte. Ninguém sabe se afogou, se a maré levou e acabou jogando areia no corpo, seu repórter. Essa circulação das imagens nas redes sociais, nas plataformas, moradores e frequentadores da orla fizeram, né, o registro dessas imagens. Diz que sem maiores detalhes de violência no corpo, não apresentava, né, ferimentos no corpo. Aí só a polícia realmente para poder dizer se foi o afogamento e de repente a maré levou e a areia acabou encobrindo o corpo ou não, viu, senhor? Pode tentar esse contato aí com a turma lá do Departamento de Polícia Técnica.
É o DPT.
Esse a gente já tem informações aí sobre... a identificação desse corpo encontrado na sexta-feira.
Olha, Scarpe, 26 integrantes de facção criminosa são presos em Ilhéus e mais três outras cidades.
Foi a operação de ontem?
Foram alcançados ontem, primeiras horas da Operação Costa Segura, realizada por forças estaduais e federais da Segurança Pública da Bahia. Encontrado granadas, pistola, drogas, balança de precisão, câmera de vídeo monitoramento, entre outros itens usados no comércio ilícito. E aí, meu amigo, foram alcançados e apreendidos pelas equipes de policiais. Então, a operação segue com foco maior nos municípios de Ilhéus, Itabuna, Uruçuca e Itacaré, visando asfixiar aí um grupo criminoso atuante na região sul do estado. Essa ação conta com equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, a FICO Bahia, Ilhéus e também na Paraíba. Comando de Policiamento Regional Sul, o CPR Sul, da Diretoria Regional de Polícia do Interior, o DIRPIM, Sul e da Secretaria de Administração Prisional, o SEAP. Então a polícia tá que tá trabalhando muito, Scarpe.
6h28 na Bahia, 6h28, vamos trazer o primeiro giro regional. Vini Santana tá chegando com a informação no Tropa.
Região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com aquele giro regional nessa manhã de terça-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quem comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios, acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que, olha só, vem direto da cidade de Itacaré, porque a população do município vai contar em breve com um novo avanço na oferta de serviços públicos, porque o prefeito, Nego de Saronga, assinou o convênio com a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, a SETRE, do Governo do Estado, para implantação do ponto cidadão que funcionará através do Cine Bahia. Com o novo equipamento, os moradores poderão emitir RG e ter acesso a diversos outros serviços diretamente no município, reduzindo deslocamentos e garantindo mais agilidade e dignidade no atendimento. Durante a assinatura, o prefeito destacou a importância do ponto cidadão para a população. Importante aí o município de Itacaré recebendo esse novo investimento, até para não precisar desse deslocamento, ter que ir para Ilhéus, Itabuna, outras cidades ali, para ter que emitir RG, enfim, e outros serviços. Então, o município de Itacaré recebendo esse grande equipamento aí vai ser importante para os moradores, tá certo? Com essa informação, eu vou ficando por aqui. Retorno ao comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e Lojas. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal. Excelente terça-feira para todos vocês.
Valeu,
Vini. Eu volto amanhã, se Deus quiser.
Um abraço para você. Lembrando, hein, Tropa de Elite entra no recesso na sexta-feira, dia 19. Olha, entidades denunciam servidor fantasma da prefeitura que está à disposição da Câmara de Vereadores de Ilhéus, porém trabalhando na mesma hora em Salvador e morando na capital do estado. Depois do afastamento de diretores do Simpojud por suspeita de desvio de recursos, um fato denunciado por um serventuário da justiça chamou a atenção dos holofotes, né, para a prefeitura. Durante esses escândalos aí, um serventuário da justiça fez uma grave denúncia que envolve um servidor do município de Ilhéus, seu repórter. Que situação aí, o servidor que atualmente encontra-se à disposição da Câmara de Vereadores e, segundo o denunciante, que levou o caso ao conhecimento do Tribunal de Contas do Estado, o servidor recebe sem trabalhar. Aí não pode, né, seu repórter? Vamos continuar acompanhando esse caso. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho estamos de volta. Lembrando que hoje tem entrevista na pauta. Vamos falar da operação legal numa delegacia da Capitania dos Portos. E a nossa convidada de hoje, até às 8, Tropa de Elite. Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Casa do Carpinteiro, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças e Planeta Doces. Destaque da volta.
Olha, Scarpe, na volta vamos falar no Tropa de Elite sobre o Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus, que recebeu veículo para reforçar fiscalização do SUS.
Que bacana, viu? Olha a estrutura para a virada Ilhéus, já sendo montada na Avenida Soares Lopes. Tá chegando a hora. Vamos falar das atrações, vamos falar aí de toda a operação. E amanhã, olha, no programa de amanhã, a gente vai estar recebendo aí o secretário da Ordem Pública, o Igor Erdens. Vamos falar do ordenamento da cidade. As pessoas agora precisam entender, seu repórter, que a cidade tem comando. Não dá para chegar, parar no meio da rua, montar um ponto comercial. E o Igor Erdens, secretário da Ordem Pública, estará conosco amanhã, passando todas as informações, né, sobre o ordenamento do nosso município.
Vai trazer o Pitbull, a Pitbull?
Vamos pro faturamento, vamos tomar um mingauzinho agora, vamos lá na Feirinha do Guanabara. Dona Marizete, um abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. É a turma da Feirinha, Central de Abastecimento da UB, Central de Abastecimento do Malhado. Ah, ó, o mingau sempre cabe bem de manhã cedo, é igual um cafezinho, chocolate quente. Vamos lá, viu? Aquele munguzá continua caro ou não, senhor repórter? Você nunca mais falou do munguzá,
mano. Nunca mais eu tomei um munguzá.
Né? Aquele caro, né?
Aquele caro.
Aquele não, ali é muito caro.
Muito caro.
Caríssimo. Né? É. Vamos faturamento. Sai daí não, a gente volta já já.
ligado. Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora, 6h39 na Bahia. Vai se atrasar não, 6h39. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Ilhéus deu início à entrega dos vouchers do programa Esperança na Mesa, o kit natalino. Estou na linha com a secretária Sayonara Machado, segundo dia hoje, né, nos CRAs. Bom dia, secretária, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos, bom dia, ouvintes da Gabriela FM, do programa Tropa de Elite. Hoje vamos continuar distribuindo os vouchers nos CRAs. Hoje, os vouchers serão da letra M até a letra Z. Então, a entrega dos vouchers continua hoje nos CRAs, das 8 até as 16 horas. A entrega desses vouchers representa o cuidado, a distribuição desses kits natalinos, o cuidado da Prefeitura Municipal de Ilhéus com as pessoas que mais precisam, as pessoas carentes. Isso com o objetivo de dar uma segurança alimentar e complementar a ceia daqueles que mais precisam, dando um Natal mais digno. E a Esperança na Mesa, edição 2, trazendo para a população quem mais precisa um Natal mais digno, com respeito, compromisso da gestão do nosso prefeito Valderico, da nossa vice-prefeita Vanessa. Um bom dia a todos, obrigada Marinho, obrigada Robertinho. E vamos continuando com esse belíssimo trabalho e aguardando agora o dia da distribuição dos kits que acontecerão no estádio Mário Pessoa no dia 19. Então, no dia 19, quem pegou os vouchers nos CRAs vai buscar o seu kit das 9 até às 13 horas no estádio Mário Pessoa. Mas também temos a distribuição dos distritos. Nos distritos, os vouchers serão entregues nos mesmos pontos onde foi distribuído os vouchers nos distritos, nas mesmas rotas. Bom dia a todos, obrigada.
Bom dia, secretária. Obrigado por estar sempre aí atendendo o chamamento aqui do Tropa de Elite. Legal, né, seu repórter? Então, hoje a segunda, né, etapa das entregas do vouchers e na sexta-feira a entrega do kit de Natal. Que bacana, viu?
Olha, Scarpe, já ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM, a capitão de corveta Naiciara Nascimento, delegada da Capitania dos Portos em Ilhéus, acompanhada dos nossos amigos, o Ribeiro Náutica, o Matias e o
Cerqueira.
Pop, o Cerqueira?
É Cerqueira.
É o Cerqueira, é o 20 do Tropa de Elite.
Que legal, daqui
deveria
a pouco
ter
fala.
Escalado o Tenente Possidônio
tá,
também para vir
tá
ao vivo.
Não tá aposentado, não tá não?
Não, tá ao vivo, ele veio do Rio.
Ah,
né?
Eu pensei que tivesse aposentado já.
Nossa, o Dani tá aqui, eu já, trabalhando.
Que legal, viu?
Daqui tá no a pouquinho... comando da comandante aí, da capitão.
Daqui a pouquinho a gente fala, né, inclusive amanhã será lançada a campanha, né? Legal no Mar.
Legal no Mar.
Legal no Mar. Bom, eu tô com o Edenildo Braga. Antes do Edenildo Braga, traga essa notícia aí, né, que você falou no destaque, sobre essa questão do carro, né, que a prefeitura doou para atender o Conselho Municipal de Saúde. É importante essa fiscalização em relação ao Conselho Municipal de Saúde contribuir, porque tem uma responsabilidade grande, né, seu repórter?
Conselho Municipal de Saúde, a secretária Sonilda Mello, o Conselho
Bom carro,
automóvel.
Foi dado um automóvel novo,
esse
seu
carro,
repórter.
Esse carro, inclusive, será custeado, quem vai pagar ele os recursos previstos na lei orçamentária e vai garantir mais autonomia ao conselho nas visitas e vistorias às unidades de saúde do município. Então a Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria Municipal de Saúde, entregou um veículo ao Conselho Municipal com o objetivo de fortalecer o trabalho de fiscalização e acompanhamento das ações do Sistema Único de Saúde no município. Durante a entrega, a secretária de Saúde, Sonilda Mello, ela destacou que o veículo será totalmente custeado, repito, com recursos previstos na dotação orçamentária do próprio Conselho, conforme determina a Lei Orçamentária Anual. Segundo Sonilda Mello, a iniciativa reforça a parceria institucional entre a Secretaria e o Conselho, garantindo aí condições adequadas para que o órgão exerça seu papel fiscalizador. Então, o Conselho Municipal precisa de estrutura e, no sentido de funcionamento, dentro das prerrogativas legais. Então, esse veículo vai permitir que os conselheiros realizem visitas às unidades de saúde, acompanhem os serviços e compras e cumpram suas missões de fiscalização, sempre em benefício da população.
Que legal isso aí, viu? Parabéns a todos os conselheiros e a gente vai estar aqui para divulgar, né, as ações, papel importantíssimo. São 6h44 na Bahia, convocando ele, Edenildo Braga, tá no ar. Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, chegue chegando.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Bahia acertou a compra em definitivo do goleiro Ronaldo por 1 milhão de euros, cerca de 6,3 milhões de reais na cotação atual. O jogador estava emprestado pelo Atlético de Goiás desde fevereiro e teve a permanência confirmada após a avaliação do desempenho ao longo da temporada. No acordo, o Tricolor adquire 80% dos direitos econômicos do atleta e assina contrato válido por 4 anos até o final de 2029. O Cruzeiro teve uma reunião com o técnico Tite, ex-comandante da seleção brasileira, nesta segunda-feira, visando contratá-lo para substituir Leonardo Jardim, que anunciou sua saída do clube. Tite é o nome preferido da diretoria e das lideranças dos jogadores. O treinador está sem clube desde o ano passado, após passagem pelo Flamengo, e tem acompanhado remotamente o projeto cruzeirense. O Internacional, que já se apresentou proposta a Tite, vê o interesse do Cruzeiro como um obstáculo. Outro candidato, o português Arthur Jorge do Al Rayyan, perdeu força devido à alta multa rescisória, equivalente a quase uma folha salarial do time mineiro. Vale ressaltar que, ainda sem o futuro definido, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, já teve atritos com o Tite quando trabalharam juntos no Flamengo, sendo um ponto importante na decisão da diretoria de trazer o técnico para a temporada de 2026. A CBF divulgou nesta segunda-feira a tabela básica das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro do ano que vem, além do regulamento específico da competição e o plano geral de ações. Os documentos detalham datas e mandos de campo de todos os jogos da Série A e trazem mudanças importantes nas regras para a próxima temporada. Uma das principais alterações envolve o limite de partidas para que jogadores possam trocar de clube durante o Brasileiro. Até a edição 2025, vencida pelo Flamengo, um atleta só poderia se transferir se tivesse disputado no máximo 6 jogos. A partir do ano que vem, esse número dobra. O limite passa a ser de 12. A partir da próxima temporada, o brasileiro passará a oferecer 5 vagas diretas para a principal competição continental. A mudança se deu porque a Copa do Brasil classificará 2 clubes para o principal torneio da Conmebol a partir do ano que vem. A primeira rodada do Brasileirão será disputada nos dias 28 e 29 de janeiro. O atual campeão Flamengo estreia fora de casa contra o São Paulo. Vice na edição deste ano, o Palmeiras também começa como visitante e enfrenta o Atlético Mineiro. Confirmando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano que vem, Fluminense, Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, Corinthians e Bahia, Mirassol e Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Atlético do Paraná, Curitiba e Bragantino, Vitória e Remo, Chapecoense e Santos. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, na Mira Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Valeu, que valeu, Edenildo Braga, um abração pra você. Olha, ontem muita gente comentando aí aquela festa que você fez com o Vasco da Gama, né? Você antecipou aí, mas ainda tem a final, né, Silvio Repórter? Inclusive, teve jogo... até direito a hino do Vasco.
Primeiro jogo é amanhã, então. Lá em São Paulo, sim, contra o Corinthians. Mas domingão
tem outro.
Vai ser no Maracanã.
No Maracanã.
E aí eu já estou preocupado com essa situação.
Facultativo no Rio de Janeiro,
estou
já.
Estou preocupado, sabe por quê?
Por quê?
Porque o Flamengo pode ganhar, pode vencer, pode ser campeão. E aí o que pode acontecer?
O quê?
Uma turbulência no Rio de Janeiro no domingo, porque o Vasco vai ser campeão também e vai cruzar Flamengo e Vasco.
Previsões do imagina, repórter Marinho Santos.
Você imagina cruzar Flamengo, os flamenguistas e os vascaínos?
É, eu quero ver se você vai realmente pegar, né, caminho aí pro Rio de Janeiro. Rapaz, o pessoal ontem perguntou, será que ele vai mesmo,
estou
Escarpita?
Estou pensando em colocar o carro na pista aí e decolar.
Não, vai de carro não.
Pega um voo rasteiro.
Pega um avião, rapaz.
Tá muito caro. Ai, bota dois
amanhã
pilotos.
Amanhã a gente volta com mais Bola Dentro aqui no Tropa de Elite, né? E essa expectativa dos vascaínos aqui. Edenildo Braga, amanhã a gente se encontra, viu? E logo mais às 18 horas tem mais esporte. Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Mais uma passadinha no nosso WhatsApp, já já tem entrevista no Tropa, 10 minutinhos para as 7. Jerusa tá lá no Nelson Costa ligado com a gente. Bom dia, Jerusa. Jerusa tá mandando aqui a foto, a identidade dela, seu Rebô. Ela tem um sobrenome também de Posidônio, viu? Será que Jerusa é parente do seu amigo?
Provavelmente.
Jerusa, um bom dia pra você, obrigado pelo carinho. Bom dia, Tropa de Elite, me chamo Ivone e gostaria de informar o pessoal da limpeza urbana, na orla ali, pertinho do Opaba, um pequeno entulho residencial, viu? Saco cheio. Pedi pro pessoal pegar, viu? Tem a turma que fez a limpeza ali do canteiro central. Alô, meu amigo Dai, Solu Bahia, né? Falar com o pessoal chegando. Senão rasga um saco, seu repórter, espalha tudo, né?
Você imagina a beira-mar, beira da praia, na beira da praia ali, em frente à Vila Militar do Exército, entrando pra Avenida Contorno. O cara mora na Avenida Baitaba, provavelmente conserta televisores.
Tá jogando?
Jogando, descartou vários televisores na beira da praia.
Não pode.
E o secretário da Ordem Pública já tomou conhecimento, já passei a foto pra ele. E vai tomar as devidas providências.
Cidade
ainda
limpa,
hoje.
Cidade limpa não é aquela que mais se limpa, não. É aquela que menos se suja, hein, meu? Josiane, na Lagoa Encantada, mandando um bom dia pra Dona Mundinha, né? Pedrinho Ávila tá no Teotônio Vilela. Bom dia, meus amigos. Estou na escuta. E o povo fala. Linha aberta pro povo. 739-8829-1029. Bom dia.
Bom dia, Maria Santos. Forte abraço sempre, meu querido. Informação que eu tenho aqui para você, moradores aqui da Baixa Fria reclamando de
o que tá acontecendo menino, na Baixa
muito
Fria?
Menino fazendo barulho até 2 da manhã.
Gurizada tá de férias, tá vendo?
Os idosos não conseguem mais dormir e os pais não sabem onde andam, deixam esses meninos no meio da rua até esse horário fazendo barulho, engano, gritando, jogando pedra no telhado. Tá todo mundo reclamando ali, perto ali daquela subida ali, onde mora o cão.
Tá vendo, senhor? Olívia, ouviu atentamente? Pertinho
ali.
Da Olívia. É. Ah, pra você saber, é essa gurizada.
Fala aí,
né?
Pra esse pessoal aí.
Aí não pode, 2 da manhã.
Meu amigo Mário Santos, meu amigo Escapieta.
Fala,
veja
Dirisco.
Bem. Rapaz, é uma decepção, Ilhéus, que todo ano é isso agora, o Barcelona tem que jogar fora. Pô, aí fica demais, pô. O time representa a cidade, joga fora. Ó, presta atenção, na minha opinião. O Colo-Colo ficou 12 anos no Campeonato Baiano, foi campeão em 2006, e Zé Maria presidente. Toda vez que vinha fazer vistoria, o campo é liberado. Sabe por quê? Porque Zé Maria tinha moral na Federação Baiana com Ronaldo Rodrigo, era o presidente da Federação Baiana. Aí bota os caras para ser secretário de esporte, que não entende nada de futebol, que não conhece nada. Naquele tempo, nós tínhamos um administrador do campo, que era administrador, que era Ariston, certo? Que era o cara que entendia. Aí bota uns caras que não entendem nada. Como botou Zé Maria como secretário de esporte, bico de pato que entende de esporte. Bota uma pessoa que entende de esporte, rapaz. Bota uns caras que não sabem de nada, só vai ganhar o dinheiro de Léo, um secretário que não conhece nada. Bota uma pessoa que entenda de futebol. entenda das coisas. Quando o Zé Maria ficou 12 anos aí no Colo-Colo, Colo-Colo campeão, toda a vistoria que vinha fazer, é o campo era liberado. Agora tem mais de 3 anos, não libera o campo. Não libera o campo. Tem gente que não entende, rapaz. Entendendo? É minha colocação.
Valeu, Bilisco. Do Vilela. Valeu, as opiniões são livres e os fatos são sagrados.
Aqui, de mim aqui, na rua, valeu. Bom Jesus.
Valeu. Um abraço a todos.
Valeu, Mário Santos. Valeu, Robertinho Escapeta.
Valeu, Bilisquinho.
E eu não pode ficar sem futebol, não, rapaz.
Concordo com você, viu?
Escapeta e Mário Santos. Aqui que tá falando é George.
Fala, George.
Manda um alô aí pra Bel no Joia aqui na Rua 7, meu brother, vascaíno. É, um alô aí pra Duda na Tibina. Um alô aí pra Nilton César, que nesse momento deve estar no Marisol, meu brother.
Grande pedreiro aí, Nilton César.
O Flamengo já tá no ponto, esperando o Paris Saint-Germain. Você tá ligado, né? Que Flamengo é Flamengo. Você é torcedor do Flamengo, você sabe.
Ai, ai, viu? Tá vendo aí, seu repórter?
Marinho Santos e Robertinho Escapeta.
Bom dia. Bom dia.
Ô, Marinho Santos, eu quero pedir a você aí pra dar um alô pro pessoal que... Setor limpeza.
Sim.
Tem aqui essa escada aqui, aqui atrás do Meira, pra vir pra Rua da Floresta. Então, Matagal Bravo, a gente desce, sabe, molha o pé da gente todo. Faz favorzinho pra gente aí, Marinho. Um abraço. Deus te dê um bom trabalho a vocês aí.
Beleza, ali é pertinho do homem do rádio. Leva o rádio na mala, pra onde vai ele leva esse rádio, viu? É?
O armeiro.
O armeiro? É, ele é armeiro,
ele
não.
Ele é armeiro, ele trabalhou na polícia militar.
Ah, sim, sim. Armeiro. Mas tem um outro.
Ele consertava as armas.
O homem do rádio?
É.
É o que carrega o rádio na mala?
É, primo do nosso amigo. Tá. Agora, certo, essa onda de Flamengo, tem Flamengo.
Você
Flamengo.
Fica provocando.
Não, veja bem. É, na época do rádio, que o rádio que dominava o norte e nordeste do país era a Rádio Globo do Rio. Sim. De Janeiro. José
Por
Carlos
isso que
Araújo,
o Flamengo tem a maior torcida.
José Carlos Araújo, Washington Rodrigues, Luiz Penido, aquela turma. Eles dominavam o norte e nordeste do país. E aí, as outras emissoras do interior aqui do Nordeste não predominavam tanto como hoje. Se fosse hoje, o Flamengo não teria essa torcida. Porque hoje tem tanta torcida do Flamengo, tanto torcedor do Flamengo,
inteiro,
que não sabe nem falar o nome do time. Chama Flamengo. Você vai procurar aí, você vai ver um cara de flamenguista.
Ai, 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 meu velho.
Marinho Santos, cuidado com
Deixa o torcedor do Flamengo em paz, seu repórter. Nath Almeida tá chegando com mais um giro e logo depois do faturamento tem entrevista. É, já ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM, né, seu repórter? Vamos falar da campanha Legal do Mar, vamos falar das ações da Marinha. É, o verão tá chegando, aumenta muito o movimento. Nós temos rios, nós temos um litoral maravilhoso e precisa ter a segurança no mar, né?
Fiscalização principalmente.
Também,
né,
com certeza, com certeza. Sai daí não, viu? Nath Almeida, chegue chegando com mais um giro. A região inteira é destaque aqui na Gabi.
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Homem encontrado morto com marcas de golpes em estrada rural entre Itabuna e Itajuípe. A equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para realizar a perícia e remoção do corpo de um homem encontrado morto em uma estrada rural entre os municípios de Itabuna e Itajuípe. O local é conhecido como os 10 de Itajuípe. De acordo com as informações iniciais, o corpo apresentava diversas marcas de golpes, possivelmente causados por arma branca, como facão, que indica que a vítima pode ter sido brutalmente assassinada. Até o momento, a identidade do homem não foi confirmada. Após os trabalhos periciais no local, o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itabuna. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Amanhã a gente se encontra. Faltando 2 minutinhos para as 7. Vamos para o intervalo comercial e logo depois...
Na volta, capitão de corveta, Naciara Nascimento, delegada da Capitania dos Portos em Ilhéus,
ao vivo no Tropa de Elite.
Adeus 8, oferecimento Premoldados Guanabara, Casa do Carpinteiro, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças e Planeta Doces, o número 1 da audiência. Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos. É hora de entrevista, né, seu repórter? É,
capitão de corveta na Seara Nascimento, delegada da Capitania dos Portos de Ilhéus. É, Ilhéus pergunta quem é na Seara Nascimento. Bom dia.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Escapita.
Marinho Santos. Bom dia.
Marinho Santos. Ah, o nome de guerra, né? Marinho Santos. Tá bom, Marinho Santos. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escapita. Bom dia aos ouvintes da Gabriela FM. É uma honra para mim, né, representando a Marinha, estar aqui no programa. E quem é a capitão de corveta na Seara? É uma baiana nascida em Salvador, que ama o que faz, que é feliz na Marinha e que está ainda mais feliz em Ilhéus, vivendo aqui há 5 meses, mas se adaptando rapidamente, adorando morar aqui nesse lugar e compartilhar aqui com os ilhéenses e com toda a sociedade aqui da região sul da Bahia.
Quantos anos na Marinha do Brasil?
Em janeiro eu completo 20 anos na Marinha.
20 anos.
Sim, 20 anos. Ingressei na Marinha no ano de 2006, através do processo seletivo, né, do SMV, o Serviço Militar Voluntário. É, foi uma grande virada na minha vida. Ingressei por meio do comando do 2º Distrito Naval, né, na cidade de Salvador. É, fiquei por 6 anos como militar temporária, né, que nós, através desse Serviço Militar Voluntário, eu poderia ficar 8 anos, mas no 6º ano eu fiz a prova para o curso de carreira e me transformei em militar de carreira da Marinha no ano de 2012.
Que é que está sendo preparado para a campanha Legal no Mar este ano, que começa amanhã?
É importante salientar que a Marinha, ao longo de todo o ano, ela faz o seu trabalho, né, o seu trabalho de autoridade marítima, através de uma programação intensa de inspeções navais. É importante salientar que nosso trabalho não é somente em Ilhéus, né? Nós somos responsáveis, a delegacia ela está situada em Ilhéus, mas somos responsáveis por 71 municípios. Então, ao norte, a nossa área de responsabilidade vai até Ituberá, ao sul até Canavieiras e ao oeste até Rio de Contas. Então é uma área bastante abrangente, nós temos aí um litoral de 200 quilômetros, né? Ilhéus aí é um município com 80 quilômetros, né, de área litorânea. É importante salientar também que nós não somos, né, existe essa referência, né, homens e mulheres do mar, a Marinha voltada para o mar, mas também somos responsáveis pelas águas interiores, né, e temos na região muitos rios navegáveis, rios importantes, onde há um tráfego marítimo intenso. Então a gente precisa estar atento aí para tudo que se refere à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana do mar e à poluição hídrica oriunda das embarcações. Então a Legal no Mar é uma campanha que está fazendo esse ano 30 anos, é uma iniciativa baiana, né? Nós estamos aí na área de jurisdição do Comando 2º Distrito Naval, que envolve o Estado da Bahia e o Estado de Sergipe, e somos subordinados à Capitania dos Portos da Bahia. E a Legal no Mar, ela nasceu na Capitania dos Portos da Bahia há 30 anos, e é o único estado, né? O nosso é o único estado em que tem uma campanha educativa Legal no Mar, que é voltada para a educação. É a consciência sobre a mentalidade marítima. E o que é a mentalidade marítima, né? É a mentalidade sobre o uso do mar. E a gente ter a consciência, né, que o nosso mar, por exemplo, né, Marinho Santos e Escapita, o nosso mar aqui, Ilhéus. O Ilhéus é uma cidade de vocação marítima, é uma cidade voltada para o mar. O mar é utilizado para o lazer, através aí dos transportes de passageiros, né? Tem uma área turística muito grande, né? A gente tem polos aqui importantíssimos do ponto de vista do turismo, né? Como Itacaré, a Península de Maraú, que também está sob nossa responsabilidade, ali Camamu, Barra Grande. E a gente tem as questões das embarcações pesqueiras, né? As pessoas que utilizam o mar para subsistência. Então temos aí os nossos pescadores, as nossas marisqueiras, que também estão sob a nossa responsabilidade, né? De orientação sobre a segurança da navegação. Vale reforçar aí a questão dos condutores das moto aquática, né? Que é um segmento que está em franca expansão, né? O uso de moto aquática aqui, né, em Ilhéus e nessas localidades. Então, a Legal no Mar, ela é uma campanha educativa que ela precisa do apoio de toda a sociedade, das autoridades, do apoio da mídia, né, iniciativas como essa aqui dos senhores, e aproveito aí para reforçar, né, a nossa honra com o convite, porque é importante que a gente leve para todas essa informação de que a responsabilidade, a navegação com segurança, ela é importante para todos, né? A Marinha, ela vai exerce e vai continuar exercendo o seu papel de autoridade marítima, mas se não tiver a consciência do uso seguro no mar, né? Eu sempre falo, quem que a gente leva na embarcação, né? A gente pensa aí, o pescador, a gente pensa, o condutor da moto aquática, né? Você compra uma moto aquática, quem vai ali com você na moto aquática? São as pessoas, normalmente, que você mais ama. É a sua esposa, seu filho, são seus amigos que estão ali na sua casa, compartilhando de um momento de lazer. E se essa condução não for segura, porque o mar não é seguro, né? O mar é lindo, é maravilhoso, mas ele tem as suas intempéries, né? Ele tem ali as influências climáticas, né? O vento, as condições meteorológicas que incidem sobre o mar. Então, são questões, várias vulneráveis sobre o mar, que nos cabe prestar atenção sobre esse uso.
Você tem estrutura suficiente para comandar a Capitania dos Portos em Ilhéus e abranger todos esses municípios do extremo sul, sul, Canavieiras? Tem estrutura aí, material humano?
Nós temos uma tripulação bastante enxuta, né? A tripulação hoje da delegacia, ela está em torno de 50 militares, né? E a gente tem uma programação robusta, né, de inspeções navais. E na Legal no Mar, né, nesse período que começa amanhã e vai até o mês de março, nós recebemos um reforço do comando do 2º Distrito Naval. Então, amanhã chegam novos militares, né, militares da Marinha, para reforçar a nossa campanha. E durante o ano, nós temos uma programação para estar em todos esses espaços, que nós chamamos polos de inspeção naval. Então, a gente consegue estar nesses espaços, claro que não diariamente, mas mensalmente existe a programação de presença na Marinha nesses polos. E na Legal no Mar, essa presença se intensifica.
Legal. Delegada Naciara, né, falou da questão de pescadores. Como é que está esse diálogo com as colônias de pescadores? A Marinha e as colônias.
As colônias de pescadores, elas são fundamentais para o trabalho da Marinha, né? Nós buscamos trabalhar em articulação com as colônias de pescadores, né? A Legal no Mar também vislumbra a nossa presença nas colônias de pescadores, e é importante também divulgar, né, aquelas colônias que desejam fazer um trabalho educativo, esse trabalho da Legal no Mar, para que a Marinha preste orientação, bata um papo, converse com seus pescadores. Ela pode estar entrando em contato conosco, oficiando, né, uma organização de um evento, de uma palestra, né? Isso está previsto na Legal do Mar, porque como é uma palestra educativa e a gente acredita que a salvaguarda da vida humana, ela vai muito da consciência, né, mais do que da autoridade. Então é importante essa presença, essa articulação, e nós temos aí total interesse de estar próximos e presentes, né? Eu já fiz algumas palestras, né, aqui em Ilhéus.
Z34, e, Z19.
Itacaré. Isso. Fui recentemente lá no Pontal, né? Nós tivemos um evento em que eu pude falar sobre a questão, né, da pesca artesanal, né, dos marisqueiros e marisqueiras, né, daquelas pessoas que vivem do mar, né? Isso, e isso é muito importante, né, que a gente tenha essa proximidade para poder bem orientar e ter também a navegação segura nesse sentido. O pescador possa ir com segurança.
Com certeza. Falar em navegação segura, como é que está a fiscalização? A gente sabe que a autoestação chegando, o fluxo aumenta de jet skis na Baía do Pontal, Rio do Engenho, um lugar que tem crescido muito a visitação. Como é que a Marinha está com um olhar atento aí a esses quesitos?
Intensificando, né? Intensificando a presença, né? Nós já temos aqui uma rotina semanal, todos os finais de semana, né? Nós temos as nossas inspeções na área marítima de Ilhéus, né? Falando aqui do município, e também o que a gente chama da inspeção naval em Ilhéus, que é a parte dos nossos rios, né? E na Legal no Mar, essa presença passa a ser diária, cotidiana. Ela é educativa, mas a gente precisa exercer a nossa autoridade marítima com as notificações, né, daquelas embarcações, daqueles condutores, né, que estão navegando, né, cometendo alguma infração. Ou tendo uma postura negligente, com imperícia, imprudência. Então é nosso papel a notificação e a autuação desses condutores, até para evitar o que a gente chama de acidentes e fatos na navegação, né, que geram processos. Então a gente não quer isso, a gente
quer legal no mar.
Quer, né? Todo mundo legal no mar.
Agora, qual é a documentação exigida, no caso, para o jet ski? Né? Uhum. O camarada pega o jet ski, vem para Ilhéus, chega ali na Baía do Pontal. O que é que a Marinha exige para que ele esteja legal no mar?
Existem abordagens?
Existem abordagens, com certeza. E nessas abordagens, né, nós... a referência, o que é importante ressaltar? A referência da Marinha nas inspeções navais é o que está previsto em lei, né? Nós temos aí a legislação, nós temos as normas, né, que são as normas voltadas para a navegação, para as normas da autoridade marítima. Então, existe uma norma voltada para a moto aquática, a exemplo, né, da pergunta que foi feita. Toda embarcação ela precisa ser registrada, né, na delegacia, capitania ou agência de referência daquela localidade. Então, comprou uma moto aquática, tem que fazer o registro com a nota fiscal da moto aquática, apresentar ela na delegacia, né? Nós temos o grupo de atendimento ao público, que funciona de segunda a sexta, né? A pessoa, quem quiser mais informação sobre a sua moto aquática, pode se dirigir, né, à nossa delegacia. Primeiro passo, comprou a nota fiscal, vai até a delegacia para que faça o registro da embarcação. E, muito importante também, né, é a habilitação do condutor. Que aí existe uma prova que a pessoa faz, né, também está nos nossos meios sociais, né, acessando a Capitania dos Portos da Bahia, lá tem todo o passo a passo, como agendar o atendimento, quais são as documentações necessárias. Então, toda a informação está ali disponível, além da nossa informação presencial, para que o condutor seja habilitado. O que é importante salientar, Lin?
Se for abordado e não estiver habilitado, o que acontece?
Se não tiver habilitado, aí ele é notificado e a moto aquática dele pode ser apreendida. E ele vai responder administrativamente, junto à Marinha, pelaquela infração.
Fiscalização dos passeios. A gente também tem acompanhado um crescimento grande, né, de embarcações fazendo passeios marítimos. Como é que a Marinha atua nesse caso aí?
No caso dos passeios, da mesma forma, né, aquela embarcação lá precisa estar registrada junto à Marinha. A embarcação, né, toda embarcação, ela tem uma capacidade, né? As embarcações de passeio, a gente tem um olhar muito atento para a capacidade de passageiros que são transportados naquele tipo de embarcação. Um ponto importante também são os equipamentos, né, de salvatagem, que a gente chama. O colete salva-vida, tem que ter colete salva-vida para todos os passageiros. Então, tem 6 passageiros na embarcação. Tem 2 coletes salva-vidas, a embarcação ela vai ser notificada, autuada, e infelizmente o passeio vai ser interrompido. E a gente não quer isso, né, por conta da falta do colete. Uma questão importante também que a gente tem observado é a questão do uso dos equipamentos, né, da embarcação. O rádio é um equipamento importante, né, porque em alguma situação ali de perigo, alguma urgência, emergência, o condutor da embarcação, ele vai acionar a marinha, ele pode acionar a marinha pelo rádio, numa situação, né, que a gente chama de SAR, né, que é a necessidade do salvamento no mar. Então, por vezes, a gente encontra, né, situações em que a embarcação fica à deriva por ter deixado de funcionar algum equipamento ou até por alguma imprudência e imperícia. E aí a ausência do rádio dificulta o nosso trabalho, né, de busca.
Existe um plantão na capitania 24 horas?
Existe 24 horas, uma equipe da capitania, né, nós... temos essa equipe atenta 24 horas às situações relacionadas à questão de salvar as vidas humanas no mar, né? Que essa é a prioridade, né?
Bacana, né, senhor repórter? Então amanhã, a partir das 16h30?
Amanhã nós, a partir de meia-noite de hoje, nós já estaremos em campanha Legal no Mar, e amanhã nós teremos o lançamento, né, dá Legal no Mar, e ela continua, tá? É importante.
O lançamento vai ser onde e qual horário?
O lançamento ele vai acontecer lá no Yacht Club. Esse lançamento ele é específico para a comunidade náutica, né, até por conta da questão do espaço. Então a gente fez o convite aí para a comunidade náutica, para as colônias de pescadores, né, para aqueles que estão em contato direto, né, com a Marinha, com as questões relacionadas aí à gestão do mar, com as autoridades locais, mas estamos aí abertos e disponíveis para visitar as associações, né, as colônias, todos aqueles espaços, né, associações de moto aquáticas, é importante, todos aqueles espaços que a gente possa estar transmitindo a essência da Legal no Mar, que é a educação, a conscientização, né, para a navegação segura aqui.
Vou testar seu plantão. Vou no barco do Zé Neguinho, 2 da madrugada, vou acionar para ver se está funcionando de verdade o seu plantão. Se o cara não está dormindo. Mas lá.
Você acha que o barco do Zé Neguinho vai se perder? Vai se perder.
Não, eu vou acionar, vou testar no barco do Zé Neguinho, acionar para ver se está funcionando. Se o...
Canal 16 lá.
Canal 16.
Isso.
Canal 16, tá? Posidônio, o tenente Posidônio, está dormindo? Está dormindo, acorda.
Agradecer a presença, por ter aceito o nosso convite, está aqui a Gabriela FM, parceira da Marinha, e o que for, né, em benefício aí para deixar a população bem informada, conte com a gente.
Volte sempre.
Volte sempre.
Bom, agradeço a oportunidade, aproveito para divulgar, que é importante divulgar aí para os jovens, né, para aquelas pessoas que têm vontade de ingressar na Marinha, né, que está aberto aí um concurso, um processo seletivo, né, voluntário, para ingressar como marinheiro especializado na Marinha, e nós temos vagas para Ilhéus, para 2 motoristas categoria D. Então, quem tiver interesse, né, a idade entre 18 e 42 anos, né, na área do Comando 2º Distrito Naval, esse concurso prevê 61 vagas de nível técnico, e temos 2 aqui para a nossa delegacia, né, da Capitania dos Postos de Ilhéus. Então, os interessados podem acessar a página do Comando 2º Distrito Naval para poder conhecer o edital. E estaremos aguardando aí, estamos na expectativa de ter aí 2 militares ilhéenses trabalhando aqui conosco, né? Ou da região.
A Marinha mudou a minha vida e de várias outras pessoas.
Legal. Inclusive, ontem teve uma notícia boa, né? Da Marinha, as mulheres podem ocupar qualquer cargo, né, dentro da Marinha. Ontem eu fiquei feliz, né, dessa notícia, e de ter mais uma mulher no comando aqui da Delegacia dos Portos. Seja muito bem-vinda.
Inclusive, esse concurso, homens e mulheres podem se inscrever, tá? Mulheres aí, categoria D também, podem se inscrever aí para o concurso. E realmente, assim, a Marinha, a primeira turma de mulheres da Marinha ingressou em 1981. Tem avançado muito a participação feminina na Marinha, E as mulheres também têm mostrado, né, que a competência para ser militares, né, a Marinha tem dado oportunidade para nós, né? A exemplo, né, é uma delegada de Capitania dos Portos, né, sexo feminino, exercendo a liderança. Então, isso é muito importante para nós e, sobretudo, eu vejo nos lugares que eu circulo aqui na região, é o brilho nos olhares das crianças, das meninas, né? Eu acho que esse exemplo é muito importante aqui para que as pessoas, né, as crianças vejam que é possível, sim.
Né? Quando eu passava lá em Recife com a farda da Marinha, lá em Olinda, aí as mulheres falavam assim, ah, marinheiro é sorte, pegava uma coisa verde assim. Quando você passa, algum homem faz isso? Marinheiro ali, ah, é sorte.
Nunca fizeram e recomendo que não façam.
Não faça não, viu? Dá problema. Obrigado. Nossa entrevista vai estar disponível no podcast da Gabi. Logo mais, registrar a presença nosso querido Ribeiro Náutico, que é grande instrutor, um apaixonado também, né, por Ilhéus, pela Marinha, pela questão aquática. Um grande incentivador. Ilhéus cresce muito. Nosso prefeito tem tido um olhar especial. São rios que cobrem aqui a nossa cidade. Rio Almada, Rio Santana, Rio Cachoeira. Esse litoral maravilhoso, né, seu repórter?
É o comandante Matias, meu amigo particular. Amigo também do Thales Lavini.
Dá um bom dia aí. O Matias dá um bom dia, né, Matias?
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes da Rádio Gabriela. Eu estou aqui na minha posição de sentido fazendo continência, porque na Marinha, antiguidade é posto. E Marinho Santos é mais antigo, porque ele entrou em
1980.
Eu em 82.
Romeu.
Agradeço muito a oportunidade.
Eu tenho uma história sua, que você foi acionado no governo do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, para poder... Você comandava Bom Jesus da Lapa. E você pegar uma embarcação de Bom Jesus da Lapa e levar até Santa Maria da Vitória. Aí o que é que você fez? Você foi até Santa Maria, conheceu o galego, que não tinha habilitação, não era habilitado, mas o galego conhecia tudo do rio, o rio corrente. E o galego foi, você buscou o galego lá em Santa Maria e ele, junto com você, levaram essa embarcação até Santa Maria da Vitória, de Bom Jesus da Lapa a Santa Maria da Vitória, é verdade?
Foi. Isso foi um momento muito importante, porque o rio corrente, ele é um rio muito perigoso, porque ele tem pedras. E ali o conhecimento para navegar no rio, o galego tinha, né? E ele entrou, serviu como prático, na verdade ele ficou assessorando o nosso comando, né? Eu tive um piloto para deslocar e ele falando os locais que nós iríamos passar. Depois o galego, ele fez o curso com a gente, né? A gente conseguiu fazer o curso. Ele hoje é marinheiro de convés
habilitado.
E realmente ele conhecimento do rio ele tinha. Isso acontece com muitas pessoas que não é habilitada. Tem o conhecimento da navegação, mas ainda não tem habilitação. Por isso que a Marinha está aqui, ela oferece os cursos para todos que já navegam e realmente aprender as questões da segurança.
Legal.
Foi muito importante.
Obrigado.
Bacana. Obrigado pela presença.
O Sargento Cerqueira também está acompanhando aí a comandante...
A delegada.
Delegada, capitão de corveta, Naciara Nascimento.
Vamos fazer aquela foto agora para a nossa galeria. E vem aí o Manuel Messias e mais um giro regional aqui no Tropa de Elite até às 8 para você. Mais uma vez, lembrando, essa entrevista vai estar disponível no podcast da Gabi daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora.
Vamos para Itabuna, né? Manuel Messias, chegando com mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jal Autopeças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981 11 98 48. e Casa das Espumas e Nadoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nadoplásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer informações aqui de Itabuna. O corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas do Rio Cachoeira, nas proximidades da BR-415, no trecho que liga Itabuna a Ilhéus. De acordo com informações, moradores da região avistaram o corpo e acionaram a Polícia Militar. Após a confirmação da ocorrência, equipes do Departamento de Polícia Técnica aqui de Itabuna foram deslocadas até o local para realizar a remoção do corpo. Meus amigos, o jornalista global Maurício Kubrusli, de 80 anos de idade, foi internado na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Santa Casa da Misericórdia aqui de Itabuna, após ele sofrer uma queda na casa onde mora, em Serra Grande. Ele deu entrada no Hospital Itabunense no último domingo, onde passou por um procedimento médico para drenagem de um hematoma. Carioca, Maurício Kubrusli vive no sul da Bahia desde 2018. Com longa trajetória no jornalismo brasileiro, Kubrusli é conhecido principalmente por suas reportagens especiais exibidas no programa Fantástico na Rede TV Globo de televisão. Então, jornalista global Maurício Kubrusli, 80 anos, está internado aqui em Itabuna, no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Meus amigos, no setor policial, com quase metade dos alvos alcançados no conjunto penal aqui de Itabuna, a Operação Costa Segura, deflagrada no sul da Bahia e na Paraíba, resultou em 26 prisões nesta segunda-feira ontem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a operação conta com forças estaduais e federais. Durante a ação aqui em Itabuna, foram apreendidas várias armas artesanais e aparelhos celulares. A operação visa interromper um grupo criminoso atuante em nossa região. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro aí de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nadoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nadoplásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Tropa de Elite, metralhadora da informação.
Como oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Casa do Carpinteiro, Banco Bom Sucesso, Sal Autopeças e Planeta Doces. Agora são 7 horas mais 43 minutinhos na Bahia, 7h43. Olha, a Câmara de Ilhéus concluiu audiências públicas sobre a alteração da lei de uso e ocupação do solo. Foi ontem, seu repórter, a segunda audiência pública que debateu o projeto de lei 200/2025, que propõe aí mudanças na lei 3.746 de 2015 de uso e ocupação do solo aqui em nosso município. A proposição estabelece alterações em perímetros de zoneamento e nas categorias de uso e ocupação do solo em Ilhéus. Pelo PL, as categorias de uso e ocupação do solo passam a integrar agora o conjunto de categorias permitidas na zona ZO41. Da mesma forma, a categoria C4 passa a ser permitida na zona ZC20. a tabela de zoneamento será anexada à proposta e pode ser acessada, né? Tem no link aí da Câmara de Ilhéus. A proposição é de autoria dos vereadores Professor Gurita e do presidente César Porto. Moradores de um loteamento, por exemplo, no bairro Teotônio Vilela, participaram das duas audiências públicas, uma vez que as alterações na legislação devem beneficiar diretamente a localidade. O primeiro encontro foi realizado no dia 8 e ontem a segunda. Com a conclusão desta fase de escuta da sociedade, a matéria agora segue para votação no plenário da Câmara de Ilhéus. A audiência transmitida aí pelo canal do YouTube, que você pode acessar, né, o canal do YouTube da Câmara de Ilhéus e conferir essa audiência pública, fechando aí, concluindo, né, a lei de uso e ocupação do solo. Amanhã tem Igor Erden, secretário da Ordem Pública, aqui no Tropa de Elite. Vamos falar do ordenamento. Como é que vai funcionar o esquema aí para a grande festa da virada, seu repórter? A estrutura já sendo montada na Avenida Soares Lopes, na arena de shows da Avenida Soares Lopes, a Prefeitura de Ilhéus cuidando de tudo, né? E amanhã o Igor Erdens vai estar falando como é que vai funcionar essa venda, como é que está sendo feito esse ordenamento aqui em nosso município.
Olha a notícia boa, Scarpeta. Defensoria Pública da União, a DPU, vai inaugurar posto de atendimento gratuito em Ilhéus.
Amanhã já.
Portanto, amanhã, quarta-feira, 9 horas, o serviço funcionará no Serviço de Atendimento ao Cidadão, no SAC, que fica localizado ali na rua Eustáquio Bastos, 308, no centro de Ilhéus, e de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 15h30. A iniciativa aí faz parte do plano de interiorização da DPU, que visa ampliar a cobertura e atendimento da instituição nas subseções da Justiça Federal pelo país, aí prestando assistência jurídica aos cidadãos em vulnerabilidade social que não possuem condições de pagar um advogado e tenham renda familiar de até 2 salários mínimos. Em Ilhéus, a parceria da DPU foi feita com o governo do estado, que cedeu espaço no SAC, equipamento estadual que integra diversos serviços públicos, entre os dias 17, que é amanhã, né, e 19 de dezembro. Um defensor público federal estará na cidade para prestar assistência jurídica diretamente aos moradores, e poderão ser atendidos pessoas residentes nas áreas de subseção da Justiça Federal em Ilhéus. E aí tem aí, meu amigo.
Bacana, amanhã então já vai estar funcionando, né? Lá no esse posto da Defensoria Pública, lá no SAC. Mandar um abraço para a Thelma e também o Levita, né, seu repórter? Eles que estão sempre aí na linha de frente aí do SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão. Olha, ontem teve reunião, viu? A direção da PPI, a PLB, esteve reunida com o prefeito Valderico Júnior para tratar de pautas relacionadas aos direitos trabalhistas e benefícios dos professores contratados e demais profissionais da educação no município. O encontro teve a presença do presidente do sindicato, o professor Osmar Nogueira Júnior, dos diretores, né? A vereadora Inilda Mendonça e do Jorge Guerrieri, além dos secretários municipais de gestão, o Cristiano Tavares e da Fazenda, Fernando Fernandes. A gente segue acompanhando, né? A prefeitura garantiu a renovação direta dos contratos, seu repórter, com os trabalhadores, assegurando salários de janeiro, fevereiro e março.
Olha, Scarpe, interrupção no abastecimento de água está previsto para amanhã, portanto, atinge diversos bairros atendidos pela Embasa.
Mas será então, o Benedito?
Estação de tratamento de água. Preste atenção nos bairros aí. A partir das 7 horas da
não
manhã
de amanhã. Não vai cair água na torneira. Amanhã não cai água na torneira.
Tem que fazer a reserva da água aí para poder não ficar
Manda
sem
aí.
Água.
Quais localidades?
Bairros Basílio, Avenida Esperança, Banco da Vitória, BR-415, Agrovila, Frei Vantuí, Vila Cachoeira, Salobrinho, Vila Nazaré, Vila Freitas, Vila Queiroz, Condomínio Morada do Bosque, Nova Esperança, Moradas do Porto e Rio Cachoeira. Portanto, tem que reservar água, porque a partir das 7 horas esses bairros não serão atendidos.
Vai abrir torneira e não vai cair água, não.
Não vai cair água.
Mas será o Benedito, seu repórter? Vamos no Zap Zap! Última passadinha.
Aqui o povo fala.
7h49 da Bahia, vai se atrasar, não. 7h49. Olha, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Queremos ouvir o hino do Corinthians também. Manda um abraço aí a Fiel. Eliel Scarpita e seu repórter Marinho Santos. Obrigado, Ed Assis. Você fica futucando, né? Desde ontem, rapaz. Meu amigo Cléo Ferreira, ontem falou, rapaz, vocês estão antecipando aí a comemoração, é? Ai, ai, ai. Poliana, bom dia, tropa de elite. Moradores de Vila e Ribeira das Pedras, continuam esperando a máquina. A estrada tá horrível, ajuda a gente aí. O pessoal só foi até Sambaituba, é isso? Ou só foi até Aritaguá aí? Alô, Zé Vitor, tô com saudade de você, viu, Zé Vitor? Júlio da Conquista, bom dia, quero parabenizar minha filha, Alciele. Ela tá em São Paulo completando hoje mais um ano de vida e ouvinte da Gabriela FM. Um abraço, viu? Parabéns pra você, viu, Alciele, seu paizão, Júlio, a morador do bairro da Conquista, tá te parabenizando. Bom dia, Mário Santos Escarpita. Qual o site que eu vejo aí sobre as inscrições da Capitania dos Portos? Site da Marinha do Brasil, entra lá, viu? Tem vaga para Ilhéus. Vamos aos áudios dessa rodada, 739-8829-1029. O povo fala. Bom dia.
Bom dia, Marinho de Todos os Santos e Robertinho Escapita.
Bom dia.
Passando aqui para parabenizar aí a equipe da iluminação da prefeitura. Botando pra quebrar. A entrada do Vilela agora tá show de bola. A noite tá, ó, naquele modelo. Tá aparecendo de dia, velho.
Valeu.
É isso aí. Um abraço.
Alô, Afonso. A turma tá satisfeita.
Marinho Santos, bom dia.
Fala, Cezinha.
Robertinho.
Oi.
Fala com o Marinho Santos. Ele teve a chance de ser feliz. Por que ele não foi torcer pro Flamengo? Entendeu? Que na época ele podia mudar.
Você teve, entendeu, a chance de ser feliz.
Hoje fica reclamando?
É.
Ô, Marinho, não vai chorar,
não. Reclame não, seu Marinho Santos.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Faz um Pix aí pra mim comprar um peru, vai do Natal.
Como é que é, rapaz?
E a champanhe.
Eu tô acreditando.
É nesse número aí mesmo. Faz um Pix aí, na moral.
Seu repórter.
Você já ganha um programa de qualidade. Custo zero. Era você que tinha que comprar um peru e trazer de presente pra mim e pra Robertinho Escapita.
Esse tropa de elite dá o que falar, viu? Aí ele mandou aqui, ó. O meu Pix é esse aí, rapaz. Meu Deus do céu.
Faça como o Marcos Teles. Marcos Teles, amanhã vem aqui no Tropa ao vivo.
Natal
Marcos
tropa, Teles. Viu? Gentil, um abraço pra você, viu, Gentil? Dona Julita, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escarpita. Aqui quem fala é Julita, do Teotônio Vilela. Robertinho Escarpita, peça por favor que você mande um alô aí para a turma do Grupo Feliz, aqui no Teotônio Vilela.
Grupo Feliz.
Abraço pra vocês aí, fica com Deus.
Dona Julita, obrigado pelo carinho, viu? Cida Nascimento teve ontem aqui nos estúdios Gabriela FM, ela tá dizendo, tô ligadinho em vocês, gostaria, né? Dona Cida Nascimento, uma delícia o bolo, viu, Cida? Obrigado. Gente, amanhã, Igor Erdens ao vivo aqui no Tropa de Elite. Acesse aí o nosso site, programatropadeelite.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui à turma do Sindicacau. Tem uma matéria bacana no nosso site. Sindicacau realizou entrega de informativos aos trabalhadores, destacando as vitórias da campanha salarial 2025-2026. É importante, né, seu repórter, prestar contas aos seus associados. Prestação de contas aí. Parabéns, Ulisses Abad e toda a diretoria aí do Sindicacau. Acesse o nosso site, www.programatropadeelite.com.br. Conselho Municipal de Saúde, que recebeu aí o veículo, também é uma matéria bacana no nosso site. Nos bastidores da política, seu repórter Marinho Santos. Rapaz, a turma teve uma reunião aí, um encontrão, viu? Já focando para 2026, ano que vem, ano de eleição. A gente segue acompanhando esta movimentação dos bastidores da política.
E daqui a pouco agora vai ser turma, o momento do pula-pula.
Tem uma turma justamente, né, que faz essa reunião, mas depois fica pulando. Fica pulando para um lado e para o outro.
Gente que vai pular. Você não tá nem...
Tem que falar, a gente tem que falar, porque fica pulando, né? O jogo da política, e tem aquela política do projeto familiar também, né, seu repórter?
E do deputado federal que vai ser traído em Ilhéus.
Você não esquece isso, rapaz. 7h54, deixa eu trazer o Edenildo Braga, não, Edenildo Braga não, é Paulo José agora, Edenildo Braga já foi, né? Nossos correspondentes aqui, o Vini Santana, a Nath Almeida, Manuel Messias, o Edenildo Braga traz as informações do futebol e agora a gente fecha com ele, direto da cidade de Camacan, trazendo mais um giro regional, que é o Paulo José, para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Você sabia que, de acordo com a lei, quem trabalha ao ar livre deve usar a proteção solar como EPI obrigatório? A proteção contra o sol é fundamental para evitar danos à pele, como queimaduras e até câncer de pele. Dezembro laranja. Bom dia a todos, uma ótima semana. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Aqui você fica sabendo de tudo. Foi sepultado ontem na cidade de Potiraguá o jovem Smark de Jesus Santos, de 20 anos. O sepultamento ocorreu no bairro Nova Potiraguá, isso reunindo aí familiares e amigos bastante consternados. Smark faleceu no domingo durante uma excursão na cidade de Ilhéus. Ele passou mal enquanto tomava banho de mar na praia do Cururupi. Segundo testemunhas, Smark entrou no mar e pouco depois acabou se afogando após passar mal. Amigos que estavam próximos perceberam a situação e retiraram o jovem da água ainda com vida e acionaram o SAMU. Natural de Potiraguá, Smark havia concluído recentemente o ensino médio do EJA, o ensino para jovens e adultos, lá no Colégio Estadual Anísio Teixeira, tendo participado da colação de grau na última quinta-feira, dia 11. Sua morte causou grande comoção na comunidade de Potiraguá. Uma casa lotérica foi alvo dos criminosos na cidade de Itapetinga. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. A gente lembra que o crime foi descoberto na manhã de ontem, segunda, por volta ali das 7h40, quando funcionários chegaram ao local para iniciar o expediente e perceberam sinais de invasão. De acordo com informações da polícia, os ladrões arrombaram uma parede dos fundos do estabelecimento, por onde conseguiram acesso ao interior da lotérica. Em seguida, o cofre do local também foi violado. O valor levado não foi divulgado. Os órgãos de segurança, polícia civil, militar, técnica, estão fazendo diligências e também perícias. O caso segue sob investigação e até o momento ninguém foi preso. As investigações estão a cargo da Polícia Civil com o apoio do DPT, Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga. A Polícia Militar apreendeu arma e drogas na cidade de Santa Luzia, aqui no sul do estado. Policiais da 62 Companhia Independente avistaram suspeito em um terreno baldio, os quais evadiram-se ao perceberem a aproximação da viatura. Após o acompanhamento, um dos suspeitos foi abordado. Com ele, foram apreendidos uma pistola Taurus modelo 840, calibre .40, municiada com 12 cartuchos, além de drogas, dinheiro, aparelhos celulares e outros objetos. O suspeito e todo o material apreendido foram apresentados no plantão da Polícia Civil na cidade de Itabuna. Já em Canavieiras, a Polícia Militar realizava rondas ali na região do sítio histórico do Cais do Porto quando avistou um indivíduo com atitude suspeita e, ao abordá-lo, a polícia apreendeu uma quantidade de maconha, cerca de 8 buchas, além de 3 pedaços médios da droga, R$15 em espécie, um aparelho celular, uma faca de serra e embalagens. A polícia deu voz de prisão em flagrante, conduzindo o indivíduo à delegacia de Ilhéus, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. E a gente segue acompanhando todos os momentos e acontecimentos desta região. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo José, obrigado pela sua participação. Deixei pro final do Tropa, seu repórter. Hoje pode acontecer o grande encontro prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, em Salvador.
Salvador.
Salve, salve, Salvador, né? Uma tremenda agenda de reivindicações, né, de obras paralisadas pelo governo do estado e nosso município. Esse encontro aí promete, né? Vai repercutir muito hoje, então, dia 16 de dezembro de 2025, o encontro do prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. E
tenha fé, fé em Deus.
Também.
E você está liberado para... A torcida do Corinthians pediu.
Não dá
aqui
tempo,
o espaço é democrático. A gente vai descendo ouvindo a música.
Você quer botar o hino do Corinthians?
O hino do Corinthians. Salve o Corinthians.
Senão vai dar ciúme. Nós temos muitos ouvintes.
Campeão 2025.
Nós temos muitos ouvintes.
Copa do Brasil.
É, rapaz. Corinthians. Vai, Corinthians. Vamos trazer o hino do Corinthians, então. Renatinho Bad Boy tá chegando na Supermanha da Gabriela. Né? Então, mais uma vez, a tão aguardada reunião entre Jerônimo Rodrigues, do PT, e Valderico Júnior, União Brasil. Hoje em Salvador. Em Salvador. Agora vamos lá. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Amanhã a gente se encontra, viu? No oferecimento Premoldados Guanabara, Casa do Carpinteiro, Banco Bom Sucesso, Java Autopeças e Planeta Doces. Com mais um Tropa de Elite. Pra ninguém ficar triste.
De Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.